bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e comigo aqui nessa bancada maravilhosa estão eles, Alan Senni.
Fala, pessoal! É hoje que eu vou aprender mais uma utilidade para o meu Xbox. Vou usar para alguma coisa que não é jogar.
Caraca. Com a gente também, Monique Femi.
Fala, pessoal. Tô aqui para brilhantar esse podcast com uma voz mais feminina do Brasil.
Oh. Olha aí, ó.
E Gabriel Lages.
Fala, galera. Cara, eu acho que essa é uma das primeiras vezes que a gente vai trazer um verdadeiro herói aqui no nosso podcast, hein? Fique até o final pra vocês ouvirem aí.
Uma lenda.
Uma lenda.
O homem, a lenda, a máquina. E, pessoal, nesse episódio de hoje nós trouxemos nada mais nada menos do que um brazuca que, olha, fez barulho aí na comunidade de IA, criando um modelo de inteligência artificial. Que a gente vai falar aqui um pouquinho mais disso, mas que simplesmente desbancou umas empresas aí que, ó, não sei se vocês conhecem aí, o Alan, Lazio, Monique, que se chama Google e Facebook.
Que
é tipo, o modelo dele é mais baixado que dessa galera aí, simplesmente, tá?
Olha só.
E o Zuckerberg acabou com o metaverso, investiu o dinheiro todo em AI e o Jonathan tá pondo eles pra correr, filho.
É, rapaz.
Muito bem, pessoal. Exatamente, a gente vai falar aqui, trouxemos aqui um convidado, já vamos apresentar ele, dando um pouquinho mais de contexto, né? Na verdade, eu vou falar isso durante o papo. Acho que é melhor a gente falar isso durante o papo, porque a gente desenrola isso. Vamos trazer, já quero apresentar ele, trazer aqui pro nosso papo, que é o Jonatas Grossman, PhD em Ciência da Computação e pesquisador na PUC-Rio. Como é que você tá, Jonatas?
Opa, fala aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite e obrigado aí pela moral, que nem minha mãe fala tão bem de mim assim.
Muito bom, pessoal. E olha só, antes da gente começar esse papo de hoje, lembrando a vocês que esse episódio é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Se você ainda não conhece, abre uma aba aí no navegador, digita datahackers.com.br para conhecer depois o trabalho da comunidade e todas as formas de conteúdo gratuitos que nós trouxemos para te ajudar na sua carreira, para que você possa aprender e se conectar com profissionais do mercado. Beleza? Se você tá ouvindo a gente aí no Spotify, no Apple Podcast, já aproveita a gente para seguir no Play de Podcast favorito e já dá aquela moral de 5 estrelas pra gente também. E olha só, né, pessoal, um detalhe importante, que agora nossos episódios no Spotify tem uma perguntinha lá, um comentário para você interagir com o episódio. Então, a gente vai deixar aí se você abrir o app, né, do Spotify no celular, você consegue ver o comentário desse episódio que você pode participar aí também. Então, deixa sua participação também nesse episódio. E, olá, um detalhe importante também, fala pro pessoal, é que já está no ar o State of Data, na verdade, o challenge do State of Data, né, que já está no ar aí, o pessoal já pode participar e concorrer a prêmios incríveis, fazendo a melhor análise com os dados da pesquisa do State of Data, né?
É isso aí, galera. Pra quem não sabe, nós aqui do Data Hackers, junto com a Bain & Company, a gente organiza a maior pesquisa de mercado da área de dados no Brasil. Nessa pesquisa a gente pega um tanto de informação sobre salário, carreira, tecnologias mais usadas nas empresas, oportunidades no mercado de trabalho, desejos de carreira. Então a gente pega tudo que envolve a vida dos profissionais de dados ali. No final da pesquisa a gente abre esses dados para todo mundo e não só isso. Além de fazer uma pesquisa desse porte e abrir os dados para toda a comunidade, a gente ainda dá prêmios incríveis para quem fizer as melhores análises. E esse é o challenge que começou na semana passada e vai durar aí todo mês de julho até meados de agosto aí. Então, se você quer ganhar um PlayStation 5 na faixa, né, Paulo?
Exatamente.
Só aplicar os conhecimentos, fazer as análises, submeter lá na competição lá e levar pra casa um PS5. Às vezes não vai ganhar um PS5, mas vai ganhar um drone, um Kindle. Então tem uma série de prêmios aí pra quem fizer as melhores análises na opinião dos nossos jurados.
Exato.
Quer conhecer mais sobre isso? Você pode ir no site do stateofdata.com.br ou você pode ir no Kaggle e procurar por State of Data Brasil. Então, se você pesquisar no Google aí, Kaggle State of Data Brasil, ou ir no blog da nossa comunidade, no Medium do Data Hackers, você também vai encontrar todos os detalhes dessa competição que está no ar e é aberta ao público e é gratuita. Beleza?
Exatamente. E lembrando também que no canal do YouTube do Data Hackers a gente vai fazer lives periodicamente ali para você, para dar dicas para você fazer melhor uso da competição e melhorar as suas chances. Então a gente está trazendo ali os vencedores do ano passado, né, Laje, para trocar uma ideia, compartilhar dicas também. Ao longo do mês vamos compartilhar um pouquinho mais de conteúdo para te ajudar também nessa, né, nessa competição e aí aumentar as suas chances de ganhar esses prêmios incríveis. Beleza? Então olha só, sem mais delongas, vamos lá para o episódio. Olha só, vou começar já trazendo aqui o nosso convidado pro papo de hoje. Primeiramente, pro pessoal conhecendo aqui, como é que o pessoal tá morando aí debaixo de uma pedra, numa caverna aí, não acompanha os lares do Data Hackers, não acompanha as redes sociais. Mas o Jonatas, né, ele teve a... É um brasileiro que tem o modelo mais baixado no Hugging Face, né?
Ô, Paulo, ele é o cidadão do planeta Terra que tem o modelo mais baixado no Hugging Face, cara. Não só brasileiro.
É.
Exatamente.
Não, ele ainda teve que vencer essa barreira, porque ele é brasileiro.
É uma limitação aí, né?
Ele é igual aquela corrida, assim, na hora que você é menino e o professor te coloca na curva, né? Na curva lá da pista. Aí você tá lá atrás, você pensa assim, pô, mas eu tô pra trás, mas você tá no meio da curva ali, né? Você tá pra dentro da curva. Só que na verdade ele tá pra trás na curva, sem curva, na reta mesmo. Ele tá lá pra trás, que é brasileiro.
Exatamente.
É isso aí.
As pessoas até leem o nome dele duas vezes pra ter certeza se ele realmente é brasileiro ou não, né?
É, com esse nome aí complica um pouco.
Não, com esse sobrenome aí ele parece gringo, né? O Jonatas que dá uma dedurada, né? Mas, tipo, o Grossman...
Exato.
Mas muito bom. Mas, Jonatas, fala um pouquinho aí de quem é você aí na fila do pão, o que você faz, para o pessoal conhecer um pouquinho antes da gente entrar em questão de IA, Hugging Face e tudo mais.
Beleza. Então, meu nome é Jonatas Juro. E eu sou um japeriense, eu nasci em Japeri, uma cidade da Baixada Fluminense do Rio. Sou carioca, que nem o Paulo.
Do meu país.
Olha, eu sou do meu país, chamado Rio de Janeiro. E eu sou, hoje, assim, pesquisador na PUC-Rio, em computação. E fiz graduação em sistema de informação e mestrado e doutorado na PUC-Rio. Ciência da computação, mas é mais precisamente a minha área de pesquisa é a área de IA, e sendo mais específico ainda é a área de NLP, que é Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, que a grosso modo é fazer o computador entender a linguagem humana, seja ela escrita, falada, enfim.
Coisa fácil, né?
É coisa fácil, essa é minha área de pesquisa aqui na PUC-Rio. Aí é isso, em resumo, resumo, é isso. É, mas se você quiser que eu conte da minha vida inteira, aí eu começo lá de trás e venho falando.
Como foi sua infância, o Jonatas? Como é que foi? Foi uma infância difícil?
O mais engraçado, eu dei uma entrevista pro pessoal da UOL há uns dias atrás.
Eu vi essa.
Uhum. Você viu? Eu adorei. Meu irmão, adorei o título. Clickbait danado. Tava lá.
Brasileiro?
É, cria robô, que é o que? Robô? Eu não cria robô. Cria robô que entende áudio. Ainda tem que entende áudios, é mais pop do mundo. Aí tipo, eu fiquei, pô, peraí, mas o pop é o meu modelo, mas meu robô nesse caso, não é o áudio que é mais pop. Pô, não, eu não transcrevo áudio da Beyoncé, coisa do tipo, não é. Aí o maior legal é dois pontos e o que tá entre aspas, que pra mim é o matador, que é, não ganho um centavo com isso, parece que eu tô reclamando, tá ligado?
É mesmo?
A gente leu essa matéria.
Caraca, mó clickbait. Mas é a vida, né?
Tipo, é isso aí.
A galera precisa de acesso, tem que botar esse título aí, chamativo, pra galera entrar na matéria e tal.
Ô, Jonatas, mas se cada um que baixou seu modelo esse mês te desse R$1, você tava bem na fita, hein?
Porra. Tava, muito bem na fita.
54 milhões de downloads no último mês,
ó. Ah, tá 54 agora, é. Pô, quem dera tivesse um real aí de cada um.
Um realzinho, hein?
Um centavo, vai, um centavo já
É, não, pode ser um centavo. Ainda mais sendo essa quantidade de loads é mensal, tipo. No acumulado tem muito mais.
Então, exato.
Nossa, aí eu me aposentava.
Muito bom. Mas, ô, Jonatas, como é que foi essa história aí, cara? Como é que chegou nesse momento que você criou esse modelo no Hugging Face? Qual foi essa trajetória aí? Fez parte do seu doutorado?
Sim, sim.
Ou foi algo que você fez paralelamente? Como é que foi?
Então, foi paralelamente. Eu vou começar lá desde o início, para explicar um pouco como eu cheguei nesse modelo aí. Eu fiz a minha graduação, eu não fiz na PUC. Eu fiz na FAETERJ, em Paracambi, uma cidade interior do Rio, que é fronteiriça com Japeri. E eu fiz minha graduação lá, em Sistemas de Informação, essa faculdade. Inclusive, conheci minha esposa lá, e numa parada extremamente nerd. Eu conheci minha esposa numa maratona de programação.
Nossa!
Olha aí, cara. Imagina o filho do casal, velho. Ô, louco.
A esposa faz o que hoje?
A minha esposa é desenvolvedora de software, programadora numa multinacional farmacêutica.
Olha aí.
E aí ela não quis seguir carreira acadêmica, eu segui, mas a gente é da mesma área, de computação, os dois. aí eu conheci ela, ela era monitora da competição. Eu não sei se já viram essas competições de maratão e programação uma vez na vida?
Sim, sim.
Acho que cada um participou de alguma.
É, não. É interessantíssimo. Aí ela era a pessoa que colava a bolinha, que cada vez que você acertava uma questão, vinha uma pessoa no seu computador, monitor ali da competição, e colava uma bexiguinha, sabe? Isso é tipo uma coisa pra você ficar preocupado. E quando você olha pro teu oponente do lado e começa a botar bexiga demais no computador dele, tu, caraca.
O cara tá parecendo um Up, né, velho? Tipo, cheio de bolinha.
O cara é o padre do balão.
Isso, exato. Parecendo o velhinho do outro lá. Aí ela era quem colava as bolinhas. Aí eu participei lá da competição, aí eu acabei de fazer tudo, aí eu não tinha mais bolinha pra colar, aí enquanto ela tava esperando alguém terminar alguma coisa, eu fiquei conversando com ela, conheci ela. Assim.
Olha aí!
Oh. Aí ela se encantou porque eu ganhei a competição, aí ela ficou encantada comigo.
Pela primeira vez, um benefício de programar bem e rápido, que não é ganhar um emprego, passar no mestrado, olha aí.
Exato. Então, eu conheci ela assim, lá na faculdade, ela na maratona de programação. Enfim, já deu pra ver que sou bem nerd. Então, aí eu fiz a graduação lá em Paracambi. Aí, eu saindo da graduação, um professor me caramba, virou uma história do início de tudo. Se vocês quiserem, eu pulo.
vai embora.
Não, pode contando, tá interessante o papo.
O episódio é seu.
Beleza. Então, aí assim que eu terminei a graduação, um professor meu lá da... Que foi o meu orientador na graduação, inclusive. Ele trabalhava, além de dar aula ali na faculdade, ele trabalhava no LNCC. Não sei se vocês conhecem. É o Laboratório Nacional de Ciência e Computação.
Ah, maneiro.
É um órgão do governo federal, nacional, para esse tipo de coisa. A Ciência e Computação. Laboratório Nacional de Ciência e Computação. Inclusive, no LNCC, ele fica em Petrópolis. Ele é onde fica o computador mais poderoso, entre aspas, da América Latina. Fica lá.
Ah, que maneiro, velho.
Olha isso.
É meu orientador trabalhava lá, aí ele me ofereceu uma bolsa de pesquisa para eu ir lá depois, trabalhar lá com ele depois que eu acabei a minha graduação. Aí eu fui para lá. Só que, não sei se vocês conhecem Petrópolis aqui, o Paulo deve conhecer, é uma região muito fria do Rio.
Conheço.
Fui pro Carioca, né? Tipo...
Exato.
28 graus.
Exato, 28 graus. O cara tá botando casaco e tremendo.
Parece estar na Europa.
Então eu lembro que eu fui pra lá trabalhar, o lugar é muito legal. Sensacional, pô, é onde tá o computador mais poderoso da América Latina lá. Então pra galera de computação, assim, científica, pô, é paraíso. Só que eu descobri que eu tenho um problema muito grande com frio, tipo, eu não consigo morar lá no Canadá, não rola pra mim. Eu passei um tempinho lá no LNCC.
A Monique veio, passou um tempo lá, né, Monique?
Passou no Canadá, Monique?
Em Toronto.
E aí, como é que era o clima lá?
Então, quando eu fui, foi bem no frio, porque eu gosto de frio, né? Fui do outono, passei um pouco inverno, peguei um pouquinho de neve, mas eu particularmente gosto.
Pô, gostar de frio é uma parada. É complicado. Pra mim, conceber isso, eu acho complicado.
É que meu corpo não é quentinho, então esses lugares assim ficam muito ameno, entendeu?
O Monique tá fazendo aquele vídeo do pessoal fica jogando água na janela e congela, sabe qual é?
Isso.
Tipo, congela em pleno ar.
Então, pra eu conceber, isso é complicado, porque eu sou o oposto. Eu frio, corro. Então, eu fui lá pra Petrópolis e fiquei um tempo lá, adorava trabalhar lá e tal. Só que eu fui pra lá no inverno. Então, irmão, não foi uma experiência legal pra mim. Eu ainda tava longe da família, foi uma das primeiras vezes que eu fui morar sozinho. Enfim, foi horrível. É, tipo, o que eu trabalhava eu gostava, só que o entorno ali foi horrível.
Um sonho virou um pesadelo, né?
Exato, é isso. Sonho virou um pesadelo. Aí eu fiquei um tempinho lá e eu falei pro pessoal lá que coordenava o laboratório que não ia rolar mais pra mim, não dava mais. Eu lembro até que de perguntar se dava pra ficar remoto, coisa do tipo, e naquela época a gente estava longe dessa onda de trabalho remoto. Falou, não, tem que vir, pô. Então me quebrou, não tem condições pra eu ficar aqui e tal. Aí eu fugi de lá do LNCC, fugi do frio. Aí eu desci a serra, voltei pra minha terrinha lá, pra Japeri. Mas só que minha intenção de ir pra LNCC, porque eu gostava de estudar, queria seguir a carreira acadêmica, então era um caminho que se abriu pra mim, vou abraçar isso, é isso que eu quero e tal. Só que não rolou. Aí eu desci a serra e fui trabalhar no mercado, empresa e tal, startup. Só que o meu co-orientador na graduação era um físico que trabalhava no Observatório Nacional, uma outra instituição muito forte aqui do científica, aqui do Rio e tal, do país. Que é o Observatório Nacional que dá a hora de Brasília, não tem?
Sim.
A hora de Brasília. O relógio atômico que dá essa hora, ele é no Observatório Nacional. Aqui no Rio.
Caramba, velho.
Olha só, horário de Brasília no Rio, velho. Olha isso.
O Jonathan é um tipo de cara que dá pra você confiar pra trabalhar num lugar assim, né? Não é igual aquele zelador que desligou o freezer dos computadores lá e perdeu não sei quantos anos de pesquisa aí. O Jonathan só trabalha em lugar que tem supercomputador, tem relógio atômico.
O cara desligou a geladeira.
Tava fazendo um barulho.
O cara desligou a geladeira porque não tava gostando do barulho. O barulho.
Eu vi isso, bizarro, né? Aí esse professor lá do observatório me chamou pra trabalhar com ele. Ele descobriu que eu tinha largado o LNCC. Aí ele falou, não, tem uma vaga pra você aqui trabalhar em pesquisa e aqui não é frio, não. Aqui não é na serra, é no nível do mar. Eu, pô, beleza, acho que dá pra mim. Aí eu fui trabalhar com ele lá no Observatório Nacional. Aí me botaram pilha pra dar um apply aqui na PUC-Rio. Programa de pós-graduação aqui da PUC-Rio. Porque a PUC-Rio é uma universidade paga, privada e tal. Eu acabei sendo aceito, sabe?
Legal.
No programa de pós-graduação deles, no mestrado. Mas só que eu caí de paraquedas ali. Aí, mas só que chegou na época de escolher o orientador e tal. Aí eu fui e tinha uns orientadores que acabaram que eu fazia as disciplinas. E eu, às vezes, me dava bem na disciplina o professor... Perguntava às vezes, você já tem orientador? Aí eu, pô, não tenho não. Ah, tá afim, não? Aí eu sempre ficava meio esquivo. Não, calma aí. não sei se é isso que eu quero, porque se tu escolhe orientador, tu escolhe meio que a área daquele orientador.
Sabe? É verdade.
Não é só a pessoa orientador. Aí eu fui pro segundo da lista lá, da minha listinha, que era o professor Hélio Lopes. Lá do departamento de computação. Eu fui conversar com ele para ele me orientar e ele topou e tal. E a área dele era de ciência de dados. E ele até nem era da computação na época. Era da computação na época, mas era recém-chegado. Ele era do departamento de matemática. Ele tinha mudado de departamento, saído da matemática e ido para computação na PUC. Aí eu fui ser orientado por ele. E como eu falei antes, você escolhe o orientador, você escolheu a área junto.
Então, sim.
Se eu queria que me orientasse, eu ia ter que fazer alguma coisa que tinha a ver, data science, IA e tal. Então, eu fiz o meu mestrado com ele na área de NLP, que era uma das possíveis áreas lá. Ele mostrou lá os problemas que ele estava tentando resolver. Um que me chamou a atenção foi tinha a ver com a área de NLP, que era para extrair informação de texto, sabe? Aí eu achei interessante esse problema, peguei esse problema no mestrado para atacar e fiz meu mestrado nisso. Então, terminei o meu mestrado e continuei com o doutorado em seguida na PUC.
Então, Jonatas, No mestrado, então, você não estava mexendo com voz ainda. Você estava mexendo com o texto mesmo ainda.
Exato, era, exato. Era só texto. Era parte da NLP, mas só com texto.
Uhum.
Então, aí eu saí, terminei meu mestrado. Então, aí eu fiz o... Aí eu terminei o mestrado e dei um tempo. Não sabia se eu ia fazer o doutorado, mas só que meu orientado veio com esse canto da sereia aí. Não, você vai fazer rapidinho. Epa. Tá bom, beleza, vou tentar, né? Vamos fazer isso e seja o que Deus quiser. Eu acho que se eu não fizesse agora, eu não ia fazer mais mesmo. Então entrei de novo no doutorado. Acho que eu fiquei só um semestre. Fiquei um semestre fora e já entrei. Aí eu comecei o doutorado e a proposta do meu doutorado era fazer uma continuação do meu mestrado. É o natural de acontecer, sabe? Você pegar o teu mestrado e tentar evoluir para fazer o doutorado. Então aconteceu o que eu acho... que eu prometi, eu tive em 5 temas diferentes no doutorado, durante o doutorado, sabe? Comecei com... Aí eu achava uma coisa mais interessante, começava a fazer alguma coisa nessa side quest. Aí eu lembro que o último tema que eu mostrei pra ele não era esse do áudio aí, do speech recognition, sabe? Era ainda envolvendo o texto, e era pra eu identificar... Minha linha de pesquisa era identificar vieses em modelos de linguagem.
Legal.
Tipo esses GPTs da vida, sabe? Large Language Model. Era meio pra investigar viés e tentar criar mecanismos pra prevenir isso. Enfim, essa era a minha linha de pesquisa. Eu tava fazendo algumas coisas nisso. Só que, no meio desse caminho todo, aconteceu, faltando com um ano e meio, 2 anos pra eu acabar o doutorado, eu descobri um câncer.
Caramba, velho.
E, pô, e o mais tragicômico de tudo é que, cara, eu não fumo, sabe?
Caraca.
Tipo, você pensa, pô, câncer de pulmão só dá em fumante, né? Nada, tipo, eu não fumo, tenho a vida sedentária, tenho a vida ativa, mas tive um raio de um câncer de pulmão, do nada.
Caramba, velho.
Caralho, velho.
É, aí eu lembro, quando eu descobri lá o diagnóstico, pô, sua vida dá uma porra, flipada aí.
Né?
Então, eu lembro que eu meio que acabei deixando o doutorado de lado, né? Nessas horas, você...
Sim, total.
Tipo, as coisas... A prioridade das coisas, né? Dão uma alterada ali na ordem.
Uhum.
Então, acabou que minha prioridade já não era mais o doutorado. Tava pensando até em desistir de fato, sabe? Deixar pra lá.
Uhum.
Então, minha prioridade era ficar com a minha família e fazer lá o tratamento necessário por causa do câncer e passar o tempo fazendo alguma coisa que eu gostasse. Mas, como eu já disse antes, pô, sou nerd. Então, o que nerd gosta de fazer pra passar o tempo é nerdice. Então, o que eu usava lá de passatempo, quando eu queria dar uns parecidos na mente, eu programava.
Uhum.
E ficava lendo paper, programando. Aí eu comecei a implementar coisas, porque o pessoal da Meta tinha disponibilizado o código, o modelo. Eu comecei a experimentar umas coisas, rodar alguns experimentos na minha máquina e tal.
E olha que não é uma coisa normal, né? Tipo assim, principalmente esses algoritmos de... Esses papers de speech-to-text, voice recognition, eles geralmente não liberam, né, o código, né? É difícil de liberar...
Sim.
Código de fonte, né?
É uma coisa até que eu bato palma pra galera da Meta AI. A galera da Meta AI tem uma política forte de publicar as coisas open source. Mesmo que não tenham restrições contra o uso comercial, tem vários dos modelos que eles liberam.
Llama, por exemplo.
Que nem o Llama. Eles pelo menos disponibilizam para a comunidade científica. Se você quer fazer uma pesquisa em cima disso, pode fazer à vontade.
Em Speech Recognition, eu acho que é um das empresas que mais estão pesquisando nisso, né, cara? Assim, de liberar modelos de reconhecimento de voz, speech to text.
Sim, é.
O Whisper deu uma ofuscada ali, né? Porque ele é muito bom e tal, mas, tipo assim, muita contribuição o Meta AI ainda faz em Speech Recognition, né?
Sim. Os caras são sensacionais nisso. Enfim, aí eu peguei esse paper deles e comecei a trabalhar em cima só para passar o tempo. Aí nesse meio tempo, eu também usava bastante as ferramentas do Hugging Face, que eu acredito que vocês conheçam, né?
O que é o Hugging Face? Explica aí pro pessoal que...
É legal explicar pra galera.
Ah, tá. O Hugging Face, ele começou como um projeto que era implementar uma versão do BERT para open source. Enfim, eles começaram com uma coisa e pivotaram para uma coisa muito melhor, que era sempre desde o início o Hugging Face era para criar uma comunidade open source, em volta de ferramentas de IA. E eles começaram muito focado em texto, e construir modelos que lidassem bem com o texto, disponibilizavam o código deles e tal, criaram tudo baseado em open source.
Tanto que a lib deles se chama Transformers, né? Que é tipo...
Isso, é. Então, eles acabaram focando muito em texto, mas hoje em dia não. Hoje em dia eles são ecossistema para publicação e treinamento de modelos de IA de modalidades distintas. Para lidar com texto, lidar com áudio, lidar com vídeo. Começaram só com... O foco deles era NLP.
Uhum.
Por isso até que eu usava bastante ferramentas dele, mas hoje em dia eles estão bem mais abertos.
São gigantes.
Então, é um ecossistema, virou como se fosse o GitHub da galera de IA, sabe? Se você quer disponibilizar um dataset, tu disponibiliza lá. Se quer disponibilizar um modelo, você disponibiliza lá pra galera.
E, ô, galera, só pra vocês terem uma noção, o repositório do Transformers, né, do Hugging Face, ele tem mais de 100 mil estrelas, 100 mil stars. O último pacote que teve essa conquista, né, foi o PyTorch. Que é um dos frameworks de pilar mais usados do mundo, assim, né? Então, para vocês terem uma noção do impacto que o Hugging Face tem na comunidade open source, né?
Sim, sim. Eu diria até, eu lembro bem no início lá que tava mais nichado. Aí eu lembro de lá atrás eu falar pro meu orientador até, cara, esse pessoal aqui vai nadar de braçada no open source IA e tal. E hoje em dia, eles tiveram uma rodada de investimento, a empresa deles, o valuation é bilionário, sabe?
A Forbes colocou o Hugging Face como empresa top 100 empresas mais influentes de 2023, uma parada assim também. Tá insano, é insano.
Sim, insano. Aí, quando eu tava lendo o paper do pessoal da Meta e tal, gostei, fiquei implementando as coisas, a galera do Hugging Face organizou um evento, que era um challenge, para treinar modelos de speech recognition. E incentivavam o uso desse modelo que a Meta tinha acabado de disponibilizar. Pô, beleza, caiu como uma luva, já tô fazendo isso mesmo, vou participar desse challenge, sabe? aí eles criaram esse evento lá pra comunidade e tinha até prêmio. Não era um PS5 aí que nem vocês querem dar? Era só camiseta e caneca. Aí eles organizaram esse evento e eu fui participar, né? Eu tava só querendo passar o tempo e tal. Durante o tratamento, eu participei da competição. Aí eu lembro que eu não tinha GPU suficiente para treinar esses modelos. E eu vi na competição a oportunidade de... Caramba, eles vão dar ainda um voucher para você treinar os modelos, sabe? Um voucher de uma cloud com GPU para você treinar. Eu, pô, beleza, ainda vou ganhar um voucher. Mesmo que eu nem participe da competição, vou usar o voucher. Aí eu participei da competição com o voucher lá. E eu comecei a treinar o modelo e tal, fazer os ajustes que eu já tinha feito e treinando e tal. E o meu modelo começou a ter um desempenho muito bom. E eu comecei a treinar, evidentemente, em português. A competição era assim, tinham vários idiomas, você escolhia um e começava a treinar ali naquele idioma. Se você fosse o melhor daquele idioma, ganhou uma caneca e uma camiseta. Aí eu entrei e treinei lá meu modelo em português e vi que tinha dado muito certo, passei o indiano e fiquei lá em primeiro e ninguém conseguia me passar. Eu, pô...
Olha aí!
Ó, tem uma coisa boa aí. Aí eu lembro que eu usei quase todo o meu voucher pra treinar lá o modelo, porque esses modelos são bem... Não são... São leves, não. É leve até pra tu fazer inferência, mas você treinar ele, dependendo do jeito que você treina, tem uma carga aí boa computacional que você tem que gastar e tal. Aí... Eu treinei o modelo em português, fiquei bem pra caramba lá no leaderboard e fui no papo de pedinte pra galera do Hugging Face falando: olha só, olha o que eu consegui, tô em primeiro. Então, você não consegue um voucher? Mais um voucher pra mim, não? Pra eu poder. É outro idioma? Aí eles, pô, beleza, a galera que tava organizando foi lá e me deu um outro voucher. Aí treinei pra um outro idioma, não lembro qual. Eu acho que no segundo eu já fui pro inglês, vou logo pro mais...
O bravo.
Tava mais concorrido, tinha gente pra caramba lá no inglês, sim, naturalmente, né? Eu fui, treinei inglês, fiquei bem pra caramba também, eu, pô, tava arrasando. Aí eu tinha acabado de novo o voucher, aí eu, pô, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou na galera que tá organizando aqui. Aí uma das pessoas que respondiam lá, eu acho que era o Slack na época, o Slack, eu vi que ele era diretor lá de infra do Alviate. Aí eu fui lá e conversei com ele se ele não me dava mais voucher, porque eu fiquei sem graça de pedir de novo pro cara.
Tá vendo?
Aí ele te deu já a senha de admin lá,
filho. Aí o cara foi e me deu um voucher. Eu lembro quando ele me deu, caraca, ele me deu acho que $1,000 de voucher meu.
Caraca!
De GPU. Caraca, e agora eu treino de tudo quanto é idioma agora.
Só pra entender aqui, quanto você gastava assim, de voucher pra treinar um idioma assim? Você treinava várias vezes, eu imagino, né? Não treinava, ou só treinava uma vez e submetia?
Eu treinava várias, porque às vezes você tem que fazer um ajuste ali de hiperparâmetros. Você vê que, sei lá, para um determinado dataset...
Sim,
Em teoria, o learning rate estava muito alto. Você via que o loss convergia direito. Aí, tipo, eu acho que eu tenho que dar uma diminuída aqui nesse learning rate. Enfim, eu gastava um pouco lá dos créditos para fazer... rodar uns experimentos prévios e depois botava no automático, sabe?
Entendi.
Aí eu lembro até que era uma coisa que era ruim de treinar esse... deixar nesse looping, era que eu tinha que botar umas configurações lá de hiperparâmetros meio que na média do que eu esperava que não ia quebrar o treinamento, sabe?
Uhum.
Enfim, mas o quanto eu gastava, eu acho que eu gastava uns $100, eu acho, pra cada
Pode
um.
Crer.
Juntando experimento mais o treinamento final, acho que dava uns $100. Aí eu criei lá o script pra treinar e eu lembro que eu calculei, ó, se eu tô levando tanto tempo e eu tenho tantos dólares, eu consigo treinar até tal dia, tal hora. Porque esse é o problema, olha só, o problemão de você usar essas calculadoras, acho que vocês imaginam qual é, que é, você tem que botar teu cartão de crédito.
Eita.
Acabou o crédito.
Acabou o voucher.
Vai lá no seu limite.
Exatamente, isso aí. E não era nem dólar, era em euro, porque a rede lá era europeia.
Nossa.
Pô, aí eu fiz o cálculo direitinho de quanto acreditava que dava. E coloquei lá botei o script para rodar e tal, e matar o processo, desligar lá tudo, quando desse o limite para não vir coisa no meu cartão de crédito. Aí eu lembro que eu tava fazendo tratamento por causa do câncer, né, nesse meio tempo e tal. Eu lembro que eu ia passar por um procedimento justo no dia que tava marcado lá que eu tinha que parar o treinamento. E o problema, o treinamento parava, mas só que eu tinha que ir, eu não tinha um jeito de eu programaticamente parar a máquina por dentro dela e tal. Eu tinha que ir lá na interface
e parar a instância.
Ele ia parar a instância e tal. Aí eu lembro que eu, um dia antes de ir ao procedimento, eu sentei com a minha esposa e falei, olha só. Você vai entrar nesse link, vai clicar aqui, pra parar essa máquina, beleza? Aí acabou então que eu fui pro procedimento, eu lembro que eu passei lá pelo procedimento e voltei. Aí ela aí tinha que desligar enquanto eu tava lá anestesiado. Era realmente, deu um time todo errado. Aí eu lembro de eu voltar do procedimento lá e tal, acordar no quarto e perguntar ela, e aí, desligou a máquina?
Caraca, no...
Prioridades, né?
Prioridade. Eu acho que isso era até uma coisa boa pra eu, quando eu visse a luz no fim do túnel assim, a luz me chamasse que eu ia falar, não, pera aí, eu tenho que desligar a máquina lá, deixa eu voltar.
Tem que desligar a instância. Caraca, velho.
Aí, beleza, consegui desligar a máquina e depois que eu passei lá, me recuperei, eu consegui finalmente ver os resultados lá que eu tinha conseguido. Então, no final, eu tinha sido melhor em vários idiomas.
Caralho.
Lá no leaderboard. Aí eu ganhei lá os prêmios, que eram canecas e...
Ganhou caneca pra caraca, velho.
Em todos os idiomas, né, velho? Caneca em todos os idiomas.
O pior é que eu até pensei, pô, eu vou ter caneca suficiente pra distribuir pra galera aqui, meus amigos e tal, fazer uma social com a galera. Pra... Mas acabou que não era cumulativo o prêmio, era só uma caneca e uma camisa.
Isso é sacanagem!
Nossa. Aí não.
Cara, nunca desdenhe mais do Data Hackers. Porque a gente já deu PlayStation 5 ano passado, vai dar de novo. A galera dá uma caneca não cumulativa, cara.
Jones, então eu vou fazer aqui, a gente vai fazer aqui o convite pra você participar do challenge.
Olha aí, ó.
A gente não vai dar canecas.
Beleza. Você
pode ainda se inscrever, então ainda tá no time. Então você pode se inscrever, quem sabe você ganha um Play 5 aí.
Ué, esse prêmio tá muito melhor. Aí eu, pô, gostei pra caramba do resultado. Aí essa foi a quinta mudança de tema, que quando eu consegui voltar, tinha passado lá pela cirurgia de remoção do tumor, então quando eu fui, passei por isso tudo e fui voltando à vida normal, digamos assim, eu pensei, pô, tem que voltar pro doutorado, tem que terminar isso, eu comecei, tem que terminar, e voltei de novo lá pra falar com o meu orientador, eu falei, não, mostrar isso aqui, olha que maneiro e tal, que eu consegui, e agora é a última vez que eu mudo de tema, prometo pra você. Aí ele, como sempre, o meu orientador, não, vai lá, manda ver.
Vai embora.
Foi aí que eu mudei, fiz essa pivotada ali no meu, que seria meu tema, e passei a pesquisar, investigar o comportamento desse tipo de rede para gerar representações de áudio e tal, e tentar ver até meio um pouquinho já do que era meu tema, que era para identificar viés. Eu queria ver como é que essas redes se comportavam com diferentes configurações, que tem um problema muito grande com dados, que é nesse domínio de speech recognition, que a maioria dos dados que você tem anotados para treinar esse tipo de modelo são de falas masculinas. Então a maioria dos modelos tem problemas para interpretar falas femininas. O desempenho masculino é melhor do que o desempenho, em geral, do que o desempenho no feminino.
Eu tive isso no meu mestrado também, sabia, Jonatas? Eu usei reconhecimento de fala também em vídeo do TikTok, e tinha um momento lá que eu tava precisando identificar o gênero, né, da voz, né? Só que ele era muito mais enviesado também pro masculino, sabe? Acabou que pra mim pesquisa não impactou, porque eu só queria saber se tinha uma pessoa falando, mas tipo, seria um desafio bem maior se precisasse fazer essa diferenciação, sabe?
Sim, sim. É um viés que tá na boa parte desses dados que você usa no treinamento, infelizmente a maioria é de falas masculinas.
Interessante.
Então meio que a minha pesquisa de doutorado foi nessa linha de investigar como é que esses modelos se comportavam nesses problemas de distribuição dos dados e tal. Aí foi isso e eu acabei, tive que correr contra o tempo, até queria fazer uma coisa maior e por causa do tempo limitado que eu tinha, eu tive que fazer uma coisa menor pro meu doutorado e defendi o doutorado agora no final do ano passado e tô aqui, ainda tô naquele período de descompressão do doutorado, sabe?
Nossa, geralmente dura uns 4 anos, né, esse período, né? Muito maneiro.
É proporcional à quantidade de anos que você levou lá.
Exatamente. Cara, que história, galera. Puta que pariu, massa. Muito massa conhecer sua história, velho.
Caramba, velho. História de superação, história de luta, da competição e na vida aí. Mas legal demais, cara.
Ô Jonathan, se aproveitando te perguntar, o seu modelo hoje, que é esse mais famoso, que é o mais baixado, né, do Hugging Face, modelo de IA que tá... Ali, se você vai no campo Models, no Hugging Face, e filtra ali para mais baixados, ainda é o mais baixado do Jonatas. É o modelo dessa competição que você participou, ou é um outro totalmente diferente?
Não, é o dessa competição. Exatamente dessa competição.
E é o inglês, né? Que tá ali escrito English, né?
É, exato. Tem para vários idiomas, mas se vocês forem no meu perfil, tem... Acho que eu tenho 1000 modelos lá, tem modelo pra caramba.
Caraca!
E eu tenho pra vários idiomas e o mais baixado, evidentemente, é o de inglês. É isso que tá aí.
Sim, tô vendo aqui, ó, tem bastante, cara. E, cara, o que você acha que foi... você acha que a competição em si aumentou muito a popularização do seu modelo? Você acha que teve outros fatores também que fizeram ele se tornar tão... Claro que a qualidade, com certeza, né, também está muito ligada, né, à quantidade de downloads. Mas o que você identifica que foram fatores assim que aumentaram bastante a popularidade do seu modelo?
Eu acho que não foi muita competição, porque a competição mesmo foi em 2021.
Caraca! Tava vendo os commits aqui, tem commit, os primeiros commits 2021, tem alguns 2022, aí cessa.
Exato.
Só em 2023, por agora, que você fez um último commit.
Exato, exato. Então esse modelo já tá ali um tempo. E eu lembro quando eu acabei a competição e tava bem colocado e tal, eu já via download pra caramba. Mas era aquele download pra caramba, pra mim era, eu vi lá 10 mil downloads. Eu, caraca, 10 mil pessoas usando meu modelo. Obrigado, ganhei na vida, que maneiro. Porque essa é uma parada legal também da comunidade open source, que é, eu só treinei o meu modelo porque a MetaAI disponibilizou o modelo deles e o código, o fonte do modelo deles.
É, verdade.
E o que eu fiz foi um ajuste no modelo pré-existente, sabe? Que a Meta tinha disponibilizado. E esse modelo pré-existente, que foi, digamos assim, boa parte da computação necessária já tinha sido feita.
Você fez o fine-tune, né?
É isso, eu fiz o fine-tune. Então a Meta gastou alguns milhares lá de dólares, umas centenas de milhares de dólares para treinar aquilo. E eu reaproveitei e usei lá $100 para fazer o fine-tune, sabe? Então se eu não, se não tivesse esse ímpeto lá da Meta AI de disponibilizar as coisas open source e tal para a comunidade de pesquisa usar, eu não conseguiria ter um modelo tão bom assim, porque eu não teria o poder a capacidade de recursos para treinar esse tipo de modelo, sabe?
Sim.
Então acabou
total.
Que eu treinei por causa disso, e o fato de eu treinar usando algo que colocaram open source, eu distribuí isso open source e a galera usar, eu fiquei, pô, legal, tô retribuindo, sabe? Eu fiz um negócio.
Exatamente.
Que a comunidade open source me deu e eu tô retribuindo para ela.
Né? Subiu no ombro do gigante, né, velho?
Exato, exato. Então, quando eu vi essa quantidade de downloads ali, que uns milhares, só poucos, eu, caraca, que legal. aí eu acho que no início era bem lixado, era só o pessoal que usava muito o Hugging Face e acabava dando de cara com o meu modelo, ou usava muito aquele Papers with Code, você conseguia ver os modelos estavam melhor em cada dataset. Aí se você ordenasse lá, você via meu modelo ordenando, pegando.
Faz sentido, entendi.
Então no início era mais essa galera que acabou usando, sabe? Então era um nicho pequeno, mas pra mim era a galera do meu nicho que já tava usando e já tava feliz pra caramba.
O Papers with Code, se não me engano, inclusive é do Facebook, né?
É, ele...
É do Facebook.
Eu não sei se ele sempre foi e o Facebook comprou, ou sempre foi do Facebook, não tenho certeza. Mas hoje em dia é da Meta. A Meta que mantém lá o site. Então acabou que no início era muito nichado, era mais nichado. Então do nada, em algum momento aí, o negócio começou a ir crescendo devagarzinho, e começou a tomar essa proporção de milhões. Aí eu lembro que eu até fiquei, eu botei o modelo, sabia que a galera tava usando, e recebia e-mail pra caramba, da pessoal me pedindo ajuda e tal. Eu prestei até consultoria pra empresa aí, por causa desse modelo. E uma coisa interessante que eu vi, que até me perguntaram, que era, pô, mas beleza, muita gente entrou em contato contigo. E quantas empresas brasileiras entraram em contato contigo? Aí eu lembro, pô, cara, nenhuma.
Caramba, velho.
Olha.
Nenhuma tinha entrado em contato comigo. Tipo, era tudo empresa de fora.
Empresa brasileira vai ver a logo do Hugging Face e vai pensar que é empresa de mídia. Isso é emoji aqui, o que é isso?
exato.
Vai ser spam, aí joga.
Exato. Então acabou que eu tive contato com a galera, muita gente de fora, mas do Brasil mesmo tinha pouca. Aí eu, caramba, é verdade, tipo, parece que o pessoal, sei lá, comunidade brasileira mesmo não tava muito inteirada, sabe, do que tava rolando. O pessoal de fora tava. Então eu tive muito contato com o pessoal de fora, mas do Brasil mesmo eu não tive. Eu, caramba, tinha que ter... Poderia ser até o inverso, de eu ter mais contato com a galera daqui, porque iam ver que eu era brasileiro e falar comigo e tal. Mas não, aconteceu o inverso. Eu, pô, tem uma coisa errada aí na indústria brasileira, sabe? De não tá vendo o que tá rolando e acionar essa galera. Então, acabava que eu tinha... Eu recebi e-mail pra caramba, mensagem pra caramba. Até, ó, já deixo um disclaimer aqui. Se você me mandou uma mensagem, um e-mail ou uma mensagem no LinkedIn, eu não respondi. Não é por mal, cara. Eu recebi muita mensagem. Tá flodada. Às vezes eu respondo porque o pessoal me mandou de novo, sabe? Aí vai pro início da pilha. Ah, beleza. Eu vou lá e respondo. Não. Então, acabou que rolou muito disso. Então, acabou que... Eu via no início a galera falando muito comigo, me pedindo ajuda, mas só que o modelo sozinho eu via lá crescendo. Aí depois eu vi que atingiu, mas eu parei, teve um tempo antes dele chegar nesses números milionários que eu parei de acompanhar, sabe? Que no início eu tava empolgado e tal, mas eu falei, ah, beleza, vai ficar aí nessa escala, legal, e vou deixar pra lá. Aí eu lembro que alguém que me deu um toque, cara, dá uma olhada lá no teu modelo. Aí quando eu vi, eu acho que já tava com uns 30 milhões, eu, caraca, que coisa. Aí eu vi isso, de que eu, cara, de alguma forma, eu estourei a bolha e tal, e tem muito mais gente do que eu imaginava, que não é mais nichado, sabe, né?
É verdade.
Uma galera reduzida que tá usando, uma galera muito maior, possivelmente, pela quantidade de downloads. Não, não são só pessoas que estão usando, sabe? Possivelmente, são pessoas que estão usando, mas indiretamente, possivelmente alguém embarcou isso num software, embarcou num hardware.
Sim, sim.
E toda vez que usa lá o software, instala o software ou o hardware, ele
aí baixa
isso e tal.
Muito legal.
Tomou essa proporção aí, meio que foi meio eu fiquei assustado. Ainda mais quando eu vi que eu tava perto dos modelos, que eu acho muito mais... Eu acho o Bert muito mais interessante que o meu modelo. E eu tô na frente do Bert, sabe? Caraca, meu irmão, que loucura é essa?
Que nada, velho. Ainda mais quando a gente fala de speech recognition, modelos de speech to text, text to speech. A gente sabe o quão difícil é encontrar isso em português ainda, né? E você, tipo assim, liberou esse modelo, fez o fine-tune dele ali em dados em português. Em inglês também, né? Inglês assim vai ser mais famoso, né? Mas, tipo assim, a gente tem pouca opção open source olhando para português. Essa é a verdade. Você provavelmente já viu isso na sua pesquisa e tudo mais.
Sim, sim.
Então, legal é prestigiar aí também com esses modelos aí open source que estão na nossa língua mãe aí.
Sim, sim. É isso aí mesmo. Eu falei que eu não sei por que eu tenho tanto download assim. Acho que tem modelos que são de usos mais gerais, acho mais interessante que o meu, mas claro que eu fico lisonjeado. Eu lembro que até a primeira vez que eu vi que eu tava em primeiro, eu tirei um print e falei, ó, eu vou tirar esse print e salvar aqui só pra eu mostrar pro meu neto um dia. Aqui, ó, olha teu vô.
Olha teu vô.
O que teu vô já fez?
Não, eu tô achando errado você não ter um quadro aí com esse print aí na sua parede aí, pô.
Ah, é, boa ideia, acho que eu vou botar aqui, ó, não tem nada aqui? Vou botar aqui.
É, olha lá, Monique, meteu ali aquele quadrão ali bonito.
A gente coloca assim, a foto dele, você com o print segurando assim, aí o logo da Meta, o logo do
Google. Ô, Jonatas, mas você falou que recebeu um tanto de mensagem no LinkedIn e não leu ainda? Aposto que tem uma mensagem lá do Zuckerberg te chamando pra porrada lá no Jiu-Jitsu. Aí você tira o print, põe o quadro aí.
Será? Não. Se tiver, eu tiro o print pra você, mas não.
Ô, Jonatas, como diz minha mãe, o que tá na internet é verdade, né? Então, possivelmente muitas pessoas falaram aí de você em vários canais. Qual foi a coisa, assim, além do zero um centavo que o UOL publicou e tal, que você ficou meio assim, que você chegou a ver ou que chegaram a comentar contigo aí que você falou assim, cara, eu não acredito, tipo...
Pô, tem uma legal que é assim, um cara da Alemanha, eu não vou lembrar qual a empresa, era uma empresa alemã. Ele entrou em contato comigo, a gente trocou mensagem pelo e-mail. Aí ele pediu uma ajuda com algumas coisas e tal lá do meu modelo em alemão, aí eu ajudei ele o que eu pude. Aí eu lembro dele pedir obrigado e falar, pô, cara, muito obrigado e tal, o que você falou funcionou, bom, muito obrigado pelo modelo. E eu tô te mandando esse print aqui de uma apresentação que eu fiz pro pessoal aqui da empresa, que era o seguinte, o print que ele me mandou aqui era, ele fez vários slides para comparar a performance do modelo que eles tinham lá na empresa com o meu modelo, sabe? Uhum. Mostrando lá o desempenho e tal, pá. Aí toda vez que ele ia falar do meu modelo no gráfico, o que tava ali no eixo era meu nome, era Jonatas Grohl, ok. Jonatas Grohl, quanto tá o modelo e tal. Aí ele me mandou um print de um slide que o título era Quem é Jonatas Grohl?
Caraca, velho.
Uma foto minha explicando o que que eu era, sabe quem eu era.
Caraca.
Da hora ele falava na apresentação, modelo do Jonatas Grohl, modelo do Jonatas Grohl, aí ele fez uma só pra explicar quem é esse tal do Jonatas Grohl, lá pra empresa dele.
É o nome do modelo internamente agora, filho. Agora o nome lá, tipo assim... Ah, passa isso aí no Jonatas aí que vai ficar top aí o resultado.
Exato, exato.
É porque os top download é tudo nome de organização, né?
Exatamente.
O Jonatas é o único... É verdade, o Jonatas é o único cara aqui, um dos únicos caras, sei lá. Tem um outro aqui indiano, provavelmente, por esse nome aqui, que tá nos mais baixados. O resto é tudo organização. É, Microsoft,
olha aí.
OpenAI, o BERT, o GPT-2.
Uhum, tipo, exato.
É só um modelo cabuloso, de organização cabulosa.
Ah, quando eles tiverem 50 milhões de downloads aí, a gente volta a falar deles e eles vêm conversar com a gente. Não, aí depois, enquanto isso, deixa eles quietos aí.
O mais interessante é que, tipo, todo mundo olha essa quantidade de downloads aí e faz a brincadeira de, pô, se tu ganhasse um pouquinho em cima de cada download, né, cara, eu ficar rico. Aí eu falo, pô, realmente, ia adorar, não vou reclamar não, se eu ganhasse, ia adorar. Eu falo, pô, mas o tanto de coisa que eu ganhei indiretamente por causa desses modelos, pra mim já é o suficiente, sabe?
Com certeza.
Teve um cara que me mandou um e-mail... pedindo ajuda para ele criar uma ferramenta que era para cuidar de crianças com problema de fala.
Que legal, cara.
Que doido, velho.
Ele queria automatizar esse lance de perceber em que situações, com que fonemas a criança tinha dificuldade para reproduzir e poder focar, sabe, ó, a criança está com problema em tal fonema, vamos fazer exercícios para tentar ajudar ela nisso. Então usou meu modelo para fazer isso. E fora que também tem um ganho sentimental em torno disso tudo, porque, pô, passei um período bizarro da minha vida. Tipo, você...
Total.
Quando você é novo, você meio que não tem muita noção de que seu tempo pode acabar aqui, sabe? Você não tem muita... A morte é uma coisa muito distante para você, quando você é muito novo. Então, quando eu passei pelo que eu passei, assim, eu meio que me fez ressignificar muita coisa na minha cabeça. E, então, toda vez que eu vejo esses meus modelos, muita gente usando e tal, eu sempre lembro desse período, pô, é uma coisa legal, saiu desse... De todo esse problema todo, esse período todo tenso que eu tive, ó, que coisa legal saiu daí, sabe?
E aqui, a gente tá se encaminhando pro final do episódio, mas eu não queria deixar a gente terminar sem antes você dar algumas dicas pra galera que tá interessado em saber mais sobre, cara, open source, que tá querendo se interessar por esse tema de NLP, speech recognition, hacking face, enfim, sobre esse o tema que a gente conversou aqui, que dica você daria pra galera que tá querendo saber mais sobre esse tema e aprender mais?
Então, o primeiro passo é seguir a galera do Data Hackers aí.
Importante. Importantíssimo.
E segundo é, de alguma forma, interagir com a comunidade open source nessa área, sabe? Em geral, a maioria das ferramentas que são estado da arte para esse tipo de coisa e tal, metodologia, estão no meio da comunidade open source. E às vezes é difícil até... Eu fico até imaginando para, tipo, eu... Sou da área e tenho dificuldade de me manter atualizado.
Dá cá um abraço.
Que é uma enxurrada de
coisa. Sim.
Exato. Eu fico imaginando quem não é, cara. Como é que a pessoa tá nesse mundo, sabe? Porque a gente tá vivendo um hype de NLP, LLM. Então, como a gente tá num hype, muita coisa do que tá surgindo aí vai morrer com o tempo, sabe? Como qualquer outro hype. Mas tem coisa que vai ficar, vai continuar. Então, saber o que vai continuar é difícil, é uma tarefa difícil, você tem que estudar. E
sim,
se manter atualizado ali é complicado. Às vezes até tu separar o joio do trigo nessa área é complicado. Eu lembro de um paper que eu li há um tempinho atrás, cara, assim que eu bati o olho, eu falei, cara, tem algum... Tá cheirando mal esse paper aqui. Que ele tinha dito que o GPT-4 tinha acertado 100% das questões de engenharia do MIT. Vocês chegaram a ver isso?
Do MIT, sim.
É, eu lembro disso.
Eu vi esse também, velho.
É, tipo, ele já tiraram até o paper do ar. Você não tem nem mais acesso lá.
É, porque ele foi treinado com as questões, né? Foi uma parada desse, tipo.
É, foi quase isso que eles fizeram, sabe? Foi uma parada...
Aí até eu, pô.
Que é uma coisa que, tipo, toda vez na área de IA, se você vê alguém falando 100% de alguma coisa, mano, tá cheirando muito mal. Muito mal.
Pode conferir aí que tem o mato no coelho.
Exato, alguém separou mal esse dataset de treino e teste aí, sabe? Em geral, não é assim. Em geral, um bom resultado é 99% de alguma coisa, sabe? 100% tem um cheiro muito forte aí de overfit, alguma coisa. Então, até pra você separar o joio do trigo assim, mesmo na área acadêmica, tipo, era um paper publicado por uma galera de peso do MIT, do Stanford, uma galera grande. Que mesmo nesse meio, você tem que saber separar, sabe? Opa, sim, esse paper aqui, acho que tá falando besteira e tal. Então, eu da área tenho dificuldade, às vezes, pra conseguir me manter atualizado e seguir as fontes certas e tal. Eu fico imaginando a galera de fora como é que fica, sabe? É complicadíssimo, complicadíssimo. Então, um jeito de você tentar se manter aí atualizado e tal é interagir com a comunidade open source. Boa parte das coisas vão surgir ali e ser experimentadas ali e tal. E procurar boas fontes, né, de informação, como a Data Hackers, como eu falei, fazer o publi aqui. E se vocês querem seguir carreira acadêmica, eu vou fazer outra publi, vão pra PUC-Rio.
Oh. Olha aí.
PUC-Rio. Vão pra PUC-Rio.
Ô, Jonas, não é à toa, então, que você gosta tanto da PUC-Rio que você mora do lado e você vai a pé todos os dias, né?
Exato, é. Tô vendo, ó. Gosto tanto que eu vou a pé. Vou a pé e volto. Do lado. Consigo ver o laboratório aqui da minha varanda.
Muito bom, cara. Sensacional. Pessoal, olha só, esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Galera, que papo maneiro, cara. Que história incrível que a gente escutou aqui. Muito legal conhecer a sua história, a sua experiência, Jonathan. Obrigado demais aí pelo tempo, cara, por vir aqui trocar uma ideia com a gente, compartilhar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua história. Certeza que a galera adorou aí. Então, deixar esse momento final aí pra você falar o que você quiser, você dar os seus recadinhos finais aí pra galera.
Beleza, beleza. Eu que agradeço aí pelo convite. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Deixar eu falo pra caramba.
A gente já vai agendar com você, porque agora, né, você tá muito cobiçado, então a gente já vai marcar depois uma segunda rodada, um segundo episódio. Beleza?
Beleza, pode marcar aí. Tipo, muito obrigado pelo convite. Adoro trocar ideia, conhecer gente nova, conhecer gente inteligente, interessante. E, pô, muito obrigado aí. Ainda mais falando sobre um tema que, como já viram no episódio inteiro, eu sou nerd. Então, qualquer coisa, qualquer tema da cultura nerd aí me interessa. Então, eu vou aí na viagem na maionese aí falando. Mas é um recado que eu queria deixar aqui. É muito mais uma provocação para o mercado brasileiro. É o seguinte. Como eu falei, eu senti que pouca gente do mercado brasileiro mesmo me contatou, tipo, em proporção a galera me contatou fora e tal. Meio que eu senti que o mercado brasileiro tava conversando comigo depois desse que eu já não era mais nichado, sabe?
Aham, uhum, sim.
Quando eu era cool, só o hipster me conhecia, brasileiro vinha falar comigo. Mas quando estourou a bolha, aí que os brasileiros começaram a me procurar e tal. Então, eu queria falar que, pô, eu acho que o mercado brasileiro tá dando muito, tá deixando muito a desejar nesse quesito de inovação, sabe? Procurar saber o que a universidade tá fazendo e interagir mais com a universidade. Parece que o pessoal lá fora, tanto a própria universidade quanto a indústria, até uma crítica à universidade, tem muita universidade que não conversa direito com a indústria também, sabe, aqui no Brasil.
Se afasta, dificulta, né?
Exato,
o mercado brasileiro tem muito preconceito também quanto à universidade.
Exato, exato. Então é muito importante que o mercado e a universidade tenham uma interação maior. É até uma coisa, ó, outra propaganda aqui do meu orientador. Meu orientador vai me adorar.
Ele não tá ganhando um centavo pra fazer essa
propaganda. Não tá ganhando um centavo por isso.
Eu acho que agora a gente vai ter que chamar o seu orientador pra gente gravar um podcast com ele agora.
Ô, grave. E ele é uma pessoa boníssima. Vocês vão rir pra caramba. É cheio das histórias. Carioca, né? Carioca, né, Paulo? Aí
Carioca, porra. A gente boa pra caraca. Isso é louco.
Exato. Aí ele tem um programa aqui na universidade. Ele, junto com a professora Simone, de novo, com o professor Marcos Kalinowski e com o professor Pós, enfim, com a galera aqui de peso do departamento, eles têm um laboratório, o nome é Exacta, que é um laboratório que tenta fazer isso que eu estou falando, que parece que tem deficiência aqui no mercado com isso, que é tentar trazer a indústria para mais perto da universidade, sabe? Tentar. Tem vários contratos ali com o laboratório, com empresas privadas de mercado e tal, para tentar fazer uma interação maior. Tipo, a gente cria uns squads, digamos assim, que parte do squad é da galera aqui de pesquisa, mestres, doutores, e parte é da própria empresa, sabe?
Sim.
E bota todo mundo pra trabalhar junto.
Sim, sim.
Legal, cara.
E produzir alguma coisa pra empresa no final, sabe? E com toda aquela metodologia ágil, que é também outra coisa que é extremamente difícil você implementar uma coisa de metodologia ágil com pesquisa, porque a pesquisa não, às vezes não sabe se vai chegar lá.
Não sabe nem qual é entregável, né? Tipo assim, dá pra se definir, né, cara?
Não dá pra fazer num sprint, né?
Exato, é. Não dá pra dar uma pesquisa num sprint.
Sério?
Então, o pessoal daqui montou umas metodologias meio híbridas, sabe? Que conseguem comportar pesquisas ali no meio. Então, conseguem interagir muito bem com o mercado.
Uhum.
Então, eu gostaria de ver... E é uma coisa que parece que em outras universidades é mais comum isso acontecer fora do Brasil, sabe? De ter essa interação maior. Então, gostaria de ver mais projetos tipo esse aqui, da PUC-Rio, espalhados pelo Brasil, sabe? De trazer o mercado para mais próximo da universidade, porque tem muita coisa boa acontecendo na universidade, e às vezes acaba que a gente tem uma fuga grande de talentos que, quando não vem interesse aqui do mercado local, vai embora, sabe? Não vai pra frente.
Total.
Eu até brinquei hoje com o meu orientador. Pô, tô falando muito dele, né? Brinquei hoje com ele que eu ia dar uma de jogador em fim de carreira que vai para um país árabe ganhar dinheiro. Uhum. Um pessoal dos Emirados Árabes entrou em contato comigo querendo, me chamando para trabalhar lá com ele. Aí, tipo, imagina você, pesquisador aqui, local, vindo uma empresa assim, o Instituto de Pesquisa de fora, fazer uma oferta boa para você. Cara, você vai sair daqui e produzir inovação em outro país, sabe?
Uhum.
Quando deveria produzir aqui, sabe?
Sim,
a inovação
sim.
Tinha que ficar aqui no país, porque isso aumenta o, digamos assim, aumenta o PIB do país, sabe?
Total.
Se você inovar aqui dentro, sabe? Então, eu gostaria de ver mais isso, sabe? Mais essa, essa conexão entre universidade, pesquisa e mercado. E eu vejo que aqui no Brasil tem uma deficiência aí nessa parte.
Total, cara. É muito bom. Olha só, pessoal, lembrando que no post do Medium desse episódio aqui, você pode acessar aí na descrição desse episódio, no podcast, na plataforma de podcast que você está ouvindo, tem os links que falamos aqui, tem também o LinkedIn aí do Jonathan, se você quiser conectar com ele, quiser acompanhar o trabalho dele também, vai ficar aí o link aqui na descrição do episódio também, beleza? E olha só, agora que esse episódio terminou, você pode dar um pulo lá no datahackers.com.br para conhecer mais sobre a comunidade, se você ainda não teve a oportunidade de fazer parte. Então a gente tem esse podcast que você está ouvindo, nossa newsletter, o meu blog no Medium, o nosso canal no Slack. Vai lá conhecer e interagir um pouquinho com a comunidade também, que aí você vai curtir bastante. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.